boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um trabalho que inicia agora. Agradeço a pontualidade dos senhores, é muito importante, uma vez que as oficinas têm uma duração breve, 25 minutos, 30 minutos diariamente. Há cerca de mais de 200 anos, um escritor irlandês deixou-nos uma obra que atravessou décadas e depois os séculos, mantendo não apenas a atualidade dela, o vigor, a profundidade, que essa história ficou conhecida como As Viagens de Gulliver. É provável que muitos dos senhores, quando eram crianças, tiveram a oportunidade de conhecer em desenho animado, em gibis, depois em filmes também. Hoje há muitas versões. As Viagens de Gulliver foram encenadas também no teatro, em peças infantis, em escolas por toda a Europa, em muitos lugares do mundo. E hoje nós faremos uma aproximação desse trabalho a partir de um outro autor. Muito, muito tempo depois, em 1946, George Orwell, um escritor de língua inglesa, mas nascido na Índia, ele retoma esse trabalho, escrito em inglês pelo Jonathan Swift, e faz algumas considerações sobre esse trabalho. Primeiro, é muito importante, antes de iniciarmos aqui o trabalho de George Orwell sobre as viagens de Gulliver, considerarmos o que o motivou a fazer isso. Primeiro, ele não concorda, realmente ele não concorda com as ideias e com o modo de ser de Jonathan Swift. E ele expõe isso claramente na obra e diz que, no entanto, isso não impede, nunca o impediu de amar essa história, As Viagens de Gulliver, de gostar muitíssimo dessas histórias. Ele disse que ele leu quando ele tinha apenas 8 anos de idade, é quando ele lê Orwell, esse livro, e nunca mais ele consegue, depois ele voltaria a ler novamente, e o toca muito essa história. A análise que ele faz é realmente muito interessante, muito, e para os propósitos das nossas oficinas aqui, realmente traz alguns elementos maravilhosos para a nossa época, para os nossos dias, para muitas questões. Muito bem, vamos então diretamente ao livro. E ele, ao final do que eu vou trabalhar aqui com vocês, o George Orwell, ele diz que o propósito dele não era desmerecer, não era um ataque ao colega escritor dele de forma alguma, mas que isso é praticamente inevitável à medida que ele fosse aprofundando e discorrendo sobre o tema, como vocês verão agora, está bem? Então vamos diretamente aqui às questões. Ele inicia colocando o seguinte: em Viagens de Gulliver, a humanidade é atacada. Isso é o George Orwell escrevendo sobre a obra do Swift, ok? As Viagens de Gulliver. Então ele começa fazendo esse apanhado, dizendo: em Viagens de Gulliver, a humanidade é atacada, criticada, de pelo menos 3 pontos de vista. E com isso, o próprio personagem de Gulliver, aí incluído, se transforma um pouco. Na primeira parte do livro, vocês lembram, o livro era constituído em 4 partes. Nessas 4 partes, ainda que o Gulliver fosse sempre o mesmo, nós tínhamos variações que faziam com que os contextos trouxessem. Numa hora, Gulliver era um herói, parecia alguém muito além de seu tempo e de si mesmo, e logo em seguida ele era completamente o oposto disso, e às vezes ainda muito mais distante. E o Swift constrói isso propositadamente, e o Orwell vai analisar esses elementos. Então ele diz, na primeira parte, ele é um típico viajante do século XVIII, audacioso, prático, sem romantismo, sua atitude simples inculcada habilmente no leitor pelos detalhes biográficos do início, pela idade. Aqui ele diz que pela idade o Gulliver deveria ter em torno de 40 anos, devia ter 2 filhos, né? Isso quando o livro começa. Depois ele prossegue dizendo, e pela lista de coisas nos bolsos, sobretudo os óculos, que aparecem várias vezes. Na segunda parte, mantém em geral o mesmo caráter, mas nos momentos em que a história exige, tende a se converter num imbecil, capaz de se orgulhar, entre aspas, da nossa nobre nação, a soberana das artes e das armas, o flagelo da França, fecha aspas. Aqui, a alusão que Swift faz não é a Irlanda, é a Inglaterra, ok? E mais adiante isso fica esclarecido. Ao mesmo tempo, prossegue Orwell, tende a atrair cada fato escandaloso disponível acerca da nação que declara amar. Na terceira parte, ele é mais ou menos como era lá na primeira, embora por manter relações em especial com cortesãos e homens de cultura, tenhamos a impressão de que subiu na escala social. Na quarta parte, concebe um horror à raça humana que não é evidente, ou é evidente apenas a intervalos, nos primeiros livros, e se transforma numa espécie de anacoreta irreligioso, cujo único desejo é viver num lugar solitário onde possa se dedicar à meditação da deusa. Essas incoerências, no entanto, impõem-se a Jonathan Swift pelo fato de que Gulliver está presente sobretudo para estabelecer um contraste. É necessário, por exemplo, que pareça sensato na primeira parte e, ao menos periodicamente, tolo na segunda, porque nos dois livros a trama essencial é a mesma, ou seja, fazer o ser humano parecer ridículo ao imaginá-lo como uma criatura de 15 centímetros de altura. Vocês lembram lá? Ele fica pequenininho diante daquela ilha em que ele chega e há só uma hora ele chega na ilha, ele é tratado como gigante, e na outra ilha ele é um pequenino de 15 centímetros. Bem, o que que o Swift está pretendendo com tudo isso? As crianças leem e essa alegoria se espalhou pelo mundo, encanta ainda hoje as crianças por seus contrastes e tudo. Mas George Orwell não, quando era criança, leu isso desta maneira. Adulto, ele olha um olhar, ele lança um olhar preocupado e distante e se afasta, uma vez que as questões que ele propunha eram de outra ordem. Quem é Gulliver? Quem é esse personagem? Quem é essa pessoa que aparece nessa obra? Para o George Orwell, sabem quem é Gulliver? Gulliver é exatamente o próprio Jonathan Swift. Essa é a opinião de George Orwell. E ele vai nos mostrar, por vários elementos, profundo conhecedor da vida do Swift, o quanto Gulliver, na verdade, funciona como se Jonathan Swift estivesse viajando pelo mundo e conhecendo o mundo e nos contando esses elementos. Basicamente, Swift não acreditava em muitas das construções humanas, achava que éramos seres problemáticos, que precisávamos de grandes melhorias, e muito daquilo que instituímos e levamos tão a sério, o Jonathan Swift via com uma série de reservas e reticências. Bom, além do que, o George Orwell, ao fazer essa leitura, ele diz que o Swift foi muito duro com algumas questões. Quando, por exemplo, ele cita um trecho em que, na obra, o palácio do imperador incendeia. Né? E como é que o Gulliver faz para apagar? Ele faz xixi no palácio do imperador. Né? Ele era um gigante, vai lá, faz xixi e apaga o fogo. Isso, George Orwell diz, causou muito, foi um constrangimento na época e também mostrou toda a impetuosidade e a ironia dura com que Swift considerava nobrezas e outros elementos da sociedade da época. Aliás, ele também fazia parte disso, o que não impediu de levantar essas críticas. Aí o George Orwell diz sobre tudo isso que eu falei, ele fala assim: ninguém negaria que Viagens de Gulliver é um livro tanto rancoroso como pessimista e que, sobretudo na primeira e na terceira parte, com frequência resvala num tipo de proselitismo político estreito, mesquinhez e magnanimidade, republicanismo e autoritarismo, amor à razão e falta de curiosidade. Tudo isso está misturado. A aversão ao corpo, a qual Swift está particularmente associado, predomina apenas na primeira parte. O George Orwell diz que, em outro momento da obra, que esse escritor, o Jonathan Swift, ele faz alguns comentários bastante delicados e coloca que o Swift tinha nojo do corpo humano. Realmente tinha uma repulsa ao corpo humano, aos fluidos corporais. Ele não lidava com nada disso de uma maneira que fosse. Só um pouquinho, por favor, vou parar aqui o gravador. Então ele coloca que o Swift tinha essas questões de que para a época, pela educação dele, o modo como ele se orientou existencialmente, acabou isso resvalando para os textos e como uma espécie de espelho. Então ele tinha realmente uma repulsa ao corpo, aos fluidos corporais, a excrementos, e ele tinha muita aversão, e no livro isso aparece concretamente nessa obra do Viagens de Gulliver. Porque o que proporia alguém assim? Por vias tortas e por vezes distante, mas ocasionalmente não tanto, é mais ou menos como alguém que durante uma pandemia, durante tantos contrastes vividos numa pandemia, se sente desconfortável com o ser humano. Não vê solidariedade, não vê fraternidade, não vê princípios profundos, vê pessoas às vezes burlando para obter uma vacina quando tantos necessitam, estão na frente, vê gestos de governos, países que às vezes não combinam com o que a evolução tecnológica propõe. Pois isso que estou dizendo é o que Jonathan Swift via na sociedade da época dele, principalmente na sociedade inglesa, irlandesa, da qual ele fazia parte, né? E via menos isso em outras sociedades, mas esse menos não era tanto assim. O que ele propunha? Qual seria o caminho, então, uma vez que esses elementos se colocavam? Vamos ver o que o George Orwell vai nos dizer aqui para frente. Então, ele diz, quando ele diz que Swift faz uma... Há muitos contrastes que por vezes acabam em paradoxos. Imaginem que uma pessoa que vive uma pandemia hoje, por exemplo, não concorda com um monte de coisas que vê, desde a cobertura da mídia, desde a cobertura dos países, desde a da reciprocidade que imaginava ter. E aí você pergunta para essa pessoa, ok, o que você propõe? O que você propõe? A crítica, nós sabemos, todos estamos padecendo, mas qual a proposta? E essa pessoa colocasse elementos que revelam que ela é parte do problema também e que ela tem paradoxos também quanto a isso. Foi o que aconteceu aqui com o Swift nessa obra. Vejam como escreve o George Orwell. A primeira parte das Viagens de Gulliver é uma sátira à grandeza humana e pode ser vista, se olharmos um pouco mais em profundidade, como um simples ataque à Inglaterra, ao Partido Liberal Conservador e à guerra com a França, que, não importa o quanto os motivos dos aliados tenham sido errôneos, impediu que a Europa fosse tiranizada por uma única força reacionária. Swift não era um jacobita, nem estritamente falando um conservador. Seu declarado objetivo na guerra foi apenas um tratado de paz moderado, e não a derrota total da Inglaterra. Vejam o que acabamos de ver sobre a contradição, os paradoxos, né? Quer dizer, ele propunha um acordo de paz não gostando, né, e reiterando o elemento da guerra como instrumentalização de balança. No entanto, prossegue George Orwell, há em sua atitude um toque de colaboracionismo que se revela no fim da primeira parte e interfere um pouco na alegoria. Quando Gulliver foge de Lilliput, Lilliput na obra simbolicamente é a Inglaterra de Swift, né? Para Blefuscu, na França, o pressuposto simbolicamente seria a França, né? O pressuposto de que um ser humano de 15 centímetros de altura é intrinsecamente desprezível é abandonado. Enquanto as pessoas em Lilliput se comportavam com traição, mesquinhez extremas com Gulliver, as de Blefuscu se comportam como com generosidade e franqueza. E, de fato, essa parte do livro termina num tom diferente da desilusão geral dos capítulos anteriores. A animosidade de Swift, em primeiro lugar, com a Inglaterra. São seus nativos, ou seja, os compatriotas dele, que o rei considera serem, entre aspas, a mais perniciosa raça de vermezinhos odiosos que a natureza jamais fez rastejar na superfície da terra. Fecha aspas. E o longo trecho do fim, no fim, que denuncia a colonização e a conquista estrangeiras, visa claramente a Inglaterra, embora se afirme o contrário, com minúcias. Bom, aí ele diz que Swift faz um desmascarar da grandeza humana, seja antes em Lilliput, Inglaterra, né, ou então na França ou em qualquer outro lugar. Ele arranca a máscara dos nobres, políticos, aqueles que são os privilegiados na corte. Ele destoa essa gente toda, coloca abaixo, ele não acredita em qualquer dos bons princípios que esses possam mostrar. Orwell continua, ele denuncia a injustiça, a opressão, mas não apresenta nenhum indício de gostar da democracia. Não apenas nessa obra, em outros trabalhos também Swift mostra isso. Se por um lado ele não quer nada disso que se apresentava ali, por outro lado ele não abria para... E ele conhecia a democracia, ele faz longos e profundos elogios à antiguidade, e menos a Roma, e no entanto não se abre, ele conhecia, sabia da democracia que houve na Grécia, em Atenas. O que acontece? Não é o que ele não fazia esse movimento. Em outra parte, o George Orwell diz: o importante é a sua atitude diante da ciência, em linhas mais gerais, diante da curiosidade intelectual. A famosa Academia de Lagado, descrita na terceira parte de Viagens de Gulliver, é sem dúvida uma sátira justificável aos supostos cientistas na época de Swift. Sugestivamente, as pessoas que ali trabalham são qualificadas como projetistas, ou seja, pessoas não envolvidas em pesquisas desinteressadas, mas apenas atentas a artifícios que poupem trabalho e gerem dinheiro. Essa maneira ácida de lidar com ciência, e lembrem, estamos em 1726, o mundo e toda aquela parte do norte da Europa logo conheceria invenções notáveis, descobertas imensas, de lá que a indústria química, têxtil e as grandes navegações começam a conversar com muitas partes do mundo. E a ciência era muito cara nessa ocasião e depois naquele lugar. O que fazia com que ele também mostrasse essa desconfiança com relação à ciência? Quanto a nós filósofos, não ficamos atrás, não. Ele também coloca os filósofos em xeque. Vejam nessa parte, logo depois, alguns parágrafos depois, George Orwell escreve: os filósofos da ilha flutuante de Laputa vivem tão absorvidos em especulações matemáticas que antes de alguém se dirigir a eles, precisa lhes chamar a atenção batendo-lhes na orelha com uma bexiga. Catalogaram esses filósofos 10 mil estrelas fixas, estabelecendo os períodos de 93 cometas e descobriram, antes dos astrônomos da Europa continental, que Marte tinha duas luas, informações que, claro, Swift considerava ridículas, inúteis e sem interesse. Como poderíamos esperar, ele crê que o lugar do cientista, se houver algum lugar, é no laboratório e que o conhecimento não tem relação com as questões políticas. Ou seja, Swift colocava que, para ele, a nossa sociedade precisava de outras respostas. Quais respostas? Bem, ele nos dá indícios na obra. Primeiro ele coloca Gulliver não parado. Gulliver é um viajante. Gulliver vai pelos mares, vai pelos países. E outra questão é que Swift relativiza a nossa dimensão humana antropocêntrica. Ora, Gulliver chega num lugar, ele é um gigante diante dos pequeninos, e ora, ele chega num lugar, é ele o pequenino, com 15 centímetros, diante de pessoas que olham para ele e são gigantes. Mostrando que o ser humano, de acordo com onde passar e o que fizer na existência, seja isso em continentes, que era na época dele, e agora entre planetas e navegações estelares, precisará levar isso em consideração e aprender a conversar com isso. Eis uma das razões prováveis pelas quais ele não oferece aqui democracia como uma resposta a toda aquela nobreza que ele via, que ele achava uma farsa completa. O George Orwell prossegue dizendo: Swift era de uma seção... usa a terceira parte do trabalho para atacar a veracidade da história que registramos. Seu espírito crítico o abandona assim que ele vai lidar com gregos e romanos. Comenta, claro, a corrupção de Roma imperial, mas tem uma admiração quase irracional por algumas das figuras principais do mundo antigo. O que quer dizer isso? Entre outras coisas, havia conversação, havia o diálogo, mas na época do Swift também não havia. O que fazia ser tão diferente? Essa é uma dessas perguntas que carece de vários aprofundamentos para compreendermos o que o fazia elogiar a Grécia e desprezar a sua Inglaterra, a sua Irlanda, que de certa maneira caminhavam também nesses quesitos para uma democracia, para um outro modo de ser no mundo. George Orwell escreve: os pontos de vista de Swift não são notavelmente liberais. Sem sombra de dúvida, ele detesta os nobres, os reis, os bispos, os generais, damas da moda, ordens, títulos, lisonjas em geral, mas não parece ter o homem comum em estima mais elevada do que seus soberanos, ou ser favorável a uma igualdade social maior, ou ser um entusiasta das instituições representativas. Em outras palavras, o que George Orwell coloca é que Swift não achava que se trocássemos, tirássemos reis, bispos, damas da moda, títulos de nobreza e outras coisas mais, e colocássemos pessoas humildes nesse lugar que eram camponesas, que viviam com dificuldade, ele não via nisso qualquer solução. Ele via muito mais uma troca apenas desses nobres e por outros que fariam as mesmas atrocidades. O problema estava conosco, seres humanos, não naquilo que estávamos fazendo propriamente. Ainda que o que estivéssemos fazendo mostrava de fato quem éramos, na opinião do Swift. E ele coloca tudo abaixo. Sistema educacional, vejam essa parte, o sistema educacional que Swift admira nos Lilliputianos tem como certas distinções de classe hereditárias, e as crianças das classes mais pobres não vão para a escola porque sua atividade é apenas lavrar e cultivar a terra. Portanto, sua educação é de pouca consequência ao público. Tampouco ele parece ser totalmente favorável à liberdade de expressão e de imprensa, a despeito da tolerância que seus próprios escritos desfrutaram. E, de fato, ele atacou duramente e teve a liberdade para fazer, e não o nutria apreço algum por isso, mas também não pelo contrário disso, não. A questão dele se dirigia a outra ordem. Quem era então esse autor de As Viagens de Gulliver? George Orwell tem uma opinião. Ele diz: é um anarquista conservador que desdenha a autoridade ao mesmo tempo que não crê na liberdade, que preserva o ponto de vista aristocrático, ao mesmo tempo que percebe claramente que a aristocracia existente é degenerada e desprezível. Quando Swift profere uma de suas invectivas características contra os ricos e poderosos, talvez devêssemos, como disse antes, descontar alguma coisa pelo fato de que ele mesmo pertenceu a um partido menos bem-sucedido e estava decepcionado. Ou seja, ele era daquilo mesmo que ele atacava. E George Orwell diz: o Swift desaprovava mentiras, insensatez, mudanças, entusiasmo, prazer, amor e imundície. Aliás, ele via imundície em tudo. Impressionante nas obras dele, tudo é qualquer coisa que sai de um protocolo rígido já é sujeira para ele. Não é, como eu disse há pouco, a corporeidade, o corpo humano e seus fluidos e excrementos. Então, para ele era um horror isso, e ele tinha uma verdadeira ojeriza de tudo isso. O que propunha esse jovem escritor para a humanidade? George Orwell coloca no final do trabalho que pode parecer que sou contra Swift, que meu propósito é refutá-lo, depreciá-lo. No sentido político e moral, sou contra ele até onde o entendo, político e moral. No entanto, curiosamente, ele é um dos escritores que admiro com mínimas reservas. E Viagens de Gulliver, em especial, é um livro do qual me parece impossível cansar. E, de fato, ele diz que ele leu várias vezes essa obra, que ele se encantou com ela, e que, palavras de George Orwell, seu fascínio parece inesgotável. Se tivesse de preparar hoje uma lista de 6 livros que deveriam ser preservados quando todos os demais fossem destruídos, sem dúvida eu colocaria Viagens de Gulliver entre eles. Isso levanta uma questão. Qual é a relação entre concordar com as opiniões de um escritor e gostar de sua obra? Se formos capazes de imparcialidade intelectual, perceberemos o mérito no escritor de quem discordamos profundamente. Mas gostar, isso é outra coisa. E, de fato, ele gostava muito, muito desta obra e deste escritor, ainda que não tivesse, como vocês viram, ele tivesse essas discordâncias todas. Jonathan Swift foi um homem que nos disse: como seres humanos estamos fazendo muita coisa errada. E para melhorarmos isso, uma das maneiras é compreendermos a nossa dimensão humana não da forma como fazemos, mas conversando, sabendo que diante, como ali acontece no livro, né? Num lugar você é um gigante, no outro você é um anão, no outro você é uma outra coisa que sequer pode ser classificada. Trocar simplesmente ditaduras por democracia para Swift não resolve nossos problemas. Endeusar e entronizar ciência, filosofia e coisas assim, achando que com isso teremos resposta, ele também acha que não é por aí. Mas, sim, lidar com a nossa dimensão humana, eis a maneira como, de fato, o autor achava que não uma resposta, mas um caminho. Algumas das coisas que o George Orwell escreveu sobre o colega escritor eu não li para vocês, são muito ofensivas e fariam desviar a atenção do propósito aqui que nós tivemos hoje nessa história inspiradora. De qualquer maneira, não diminui o trabalho de Jonathan Swift, notável escritor, que nos deixa uma das obras, e eu concordo nisso com George Orwell, para mim também é um dos clássicos da humanidade ainda nos nossos dias. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, vou desligar o gravador. Aqueles que quiserem colaborar com alguma reflexão, consideração, basta clicar no microfone.